informação. Rádio Gazeta, ZYW791, FM 107,9. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. Rádio Gazeta, a voz forte do esporte.
Sai, sai, sai! Deixa que eu chuto!
Com Rodrigo Viana e convidados.
Cinco horas e nove minutos, está começando, deixa que eu chuto, tarde de sexta-feira, 26 de abril de 2024, essa é a Gazeta, cada vez mais topa fumar em notícias, a rádio da sua terra segue a emissora do interior mais lembrada pelos gaúchos.
Hoje é sexta-feira, chega de canseira, nada de tristeza, pega uma cerveja, põe na minha.
E assim vamos, hoje é sexta-feira, mesa de áudio do Ademir Kretzmann Júnior, Chope Pro Beer, é prêmio leve e cremoso, deu sede na turma, peça no WhatsApp, 81450420, receba em casa geladinho Chope Pro Beer.
E o gole, que hora que dá de tomar?
Deixa eu dar uma olhada aqui na temperatura na tarde desta sexta-feira. Voou o dia, hein? Voou o dia. Espetacular a correria da sexta-feira. Vem aí o final de semana, 26.5. Você é nosso convidado especial para mandar seu recado, participar. Vale texto e vale áudio. Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Série D do Brasileirão. Tudo isso será assunto a partir de agora.
Roberto Pato aqui, cheiro de gasolina e óleo diesel.
Pode apostar.
Espetacular, Ideal School, aprenda a falar inglês, 3715-1400. Mais Fácil Veículos, quer vender o seu carro? A Mais Fácil, compra o seu carro. Pagamento à vista, avaliação feita na hora com rapidez e agilidade. Precisou vender seu carro? Mais Fácil Veículos.
Que beleza, que maravilha. Que beleza, que maravilha.
Etos Motel, viva momentos incríveis, o melhor motel da região. Planeta Esportes, na 28 de setembro, 373. Trilegal Tchê, sua vida. Dá muito mais, Trilegal, 300 mil só no prêmio principal desse final de semana, e ainda Goloso Pizza, 3711-8600 ou 3715-9531.
Momento agora. O Inter já mordeu muitas vezes.
Turma, vai dando a carona para a Rádio Gazeta. Estamos nos aplicativos, no canal da Rádio Gazeta, no YouTube, lá com som e imagem. E a parceria do Restaurante Mercado Açougue Santa Cruz, Gaspar Silveira Martins, 13h43. Lá a turma nos acompanha com som e imagem também no canal da Rádio Gazeta, no YouTube. André Guedes, nosso querido comentarista do amor. Tudo bem, André?
Tudo ótimo, Viana. Tudo ótimo para a audiência também. E uma boa tarde a todos.
Hein? Turma, vem chegando a nossa usina de conhecimento, Yuri Fardinho.
Boa tarde, Viana. Boa tarde aos colegas e a nossos preciosos ouvintes.
Acompanhado pelo chimarrão da ervateira Valéria e de Valérios, nosso parceiro aqui do horário do Deixa Que Eu Chuto, João Caramesso, que no mano.
Isso aí. Boa tarde, Viana. Boa tarde a todos.
Muito bem, vamos a Porto Alegre, afinal de contas vamos atualizar Grêmio Internacional, tem jogo amanhã, final do sábado tem Bahia e Grêmio, final do domingo tem Inter e Atlético Goianiense. André Prestes atualiza a dupla, boa tarde.
Fala, galera, deixa que eu chuto. Muito boa tarde. Abraço pra todo mundo aí. Vamos iniciando com a dupla, iniciando pelo Internacional, que depois da grande vitória lá em Manta, no Equador, contra o Delfim por 2-1, traz na sua bagagem uma vitória que torna o Internacional de uma forma concreta a classificação na Sul-Americana. A notícia boa foi o gol de pênalti do Borré, mostrou personalidade, batendo no ângulo, pegou a bola e não quis saber, era com ele. A vitória, então, como eu falei, coloca essa possibilidade concreta de classificação na Sula. A delegação chegou por volta das 4 horas em Porto Alegre, depois de duas escalas em Manaus e também em Brasília, apenas um treinamento rápido aí para que o Eduardo Cudê possa definir então qual o time que vai jogar no domingo às 8 da noite contra o Atlético Goianense no estádio Beira-Rio. O Fernando e o Alário devem retornar nesse jogo, pois estão recuperados de suas lesões. O Alan Patrick, o Arangues e o Ener Valencia, esse sim, deve levar mais um tempo para ficar à disposição. Assim que o Cudê definir o time, alguma situação, a gente vai repassando para vocês aí. Já o Grêmio está na Bahia para o jogo deste sábado no Brasileirão, chance de uma terceira vitória consecutiva no campeonato e a grande atração recuperação, claro, é o centroavante Diego Costa, viajou, está relacionado, está recuperado das suas dores na coxa e vai para o jogo. Outro que pode estrear é o Edenilson, né? É o Edenilson, pode estrear então amanhã, provavelmente vai entrar no decorrer do jogo. E com isso, o Grêmio pode ter Marquezinho no gol, João Pedro, Rodrigo Licano, Zé Guilherme, Vila Sante, Dodge, Natan Fernandes, Cristaldo, Gustavo Nunes e o Diego Costa retornando para a equipe. Grande abraço, Viana. Abraço a todo mundo. Bom final de semana.
Bom final de semana. Abraço, André Pressa, atualizando a dupla Grenal. O Inter já virou a chave de Sul-Americana para Campeonato Brasileiro. O Grêmio também tem novidades para o jogo lá em Salvador. E amanhã, torcedor do Avenida, amanhã tem Série D do Campeonato Brasileiro, 13h30. Deixa eu contar uma novidade aqui, viu? É boa, viu, André Guedes? Para o torcedor do Avenida, é muito legal. A Rádio Gazeta amanhã, 3h, meia hora antes da jornada, como sempre acontece, sobe a trilha no rádio, e no canal da Rádio Gazeta no YouTube, onde a turma acompanha nesse momento, deixa que eu chuto, o torcedor vai ver e ouvir o jogo. Aí a é Gazeta bonito. Transmite Avenida e Cascavel amanhã às 13h30 da tarde no Estádio dos Eucaliptos.
Ah, isso aí é uma ótima notícia.
Até porque a Série D não tem televisionamento.
Não tem.
Poder olhar ao vivo.
E o contato foi feito há algum tempo, né? A gente já tentava essa possibilidade há algum tempo. Existe a liberação rodada a rodada, isso vai sendo definido, né? Eu não vou... Não estou anunciando aqui que vamos contar todos os jogos do Avenida com imagem, porque a CBF não tem uma definição para o futuro, mas amanhã, 13h30, a bola rola e a Gazeta mostra o jogo, conta no rádio e mostra no YouTube da Rádio Gazeta com som e imagem.
Parabéns, hein?
Dá para botar no YouTube, quem estiver no estádio, quiser ver ali um replay, bota lá no YouTube.
É,
quem está em casa...
E terá replay, viu?
Pois é, e aí que tá.
Terá replay. O cara vai poder olhar lá no estádio, vai no YouTube, lance pega o celular e vai olhar o replay lá.
E a narração é Rodrigo Viana?
Claro, a narração é Rodrigo Viana.
Ah, então vai ser uma transmissão de primeira,
é,
mano.
É claro, é o que todo mundo gosta, a imagem da TV e a voz do rádio.
Muito bem, informação, né? Informação do rádio, sobretudo, então... Dado o recado aqui para o nosso torcedor, amanhã ainda tem 9h, tem Grêmio e Bahia, a Gazeta conta, o Matheus Machado solta o gogó e domingo, direto do Beira-Rio, o nosso querido líder, o Jorge Baltar, o amigo do Cassiano Waldenvan, conta Canísio, perdão, conta Inter e Atlético Goianiense. Microfones abertos e liberados aí para
a
turma.
Ia comentar que a novidade da transmissão do jogo vai ser importante também para o torcedor do Cascavel, né? Porque daí lá no Paraná eles não teriam essa oportunidade.
Bem lembrado.
E até tem um colega lá da rádio CBN, Alexandre Nunes, está em deslocamento, né? Chegando a Santa Cruz aí para acompanhar a partida.
Eu também recebi hoje contato da turma de Cascavel. Meu amigo, que tem de gente de Cascavel chegando em Santa Cruz da imprensa? Bastante gente, viu, André?
É, Cascavel é uma cidade forte, né? No Paraná.
Pode ser.
De repente. Ali no oeste.
Deixa eu mandar um abraço para o André Black, que nesse momento fala o celular dentro do estúdio. Um espetáculo.
Tem sol ali fora.
Um abraço.
Viu? Ainda tem sol ali fora, pode ir lá.
Um abraço.
Tudo bem, André?
Tudo bem.
Mano, vai dar um abraço aos preciosos ouvintes. Deixa que eu chuto, André.
Um abraço para os preciosos ouvintes que estão na audiência aí deste magnífico programa das tardes, dos finais de tarde em Santa Cruz e região.
Yuri tá roubando o teu bordão, não quero dedurar aqui, né? Bem capaz.
Não, eu estou parafraseando o André Black, né?
Deixa eu perguntar pra turma aqui, ontem no final da noite, virando a quinta pra sexta-feira, vocês acompanharam o futebol na horizontal ou na vertical ou um pedaço e depois dormiram, hein? Porque ontem o Corujão pegou, né?
Um pedaço e depois dormir.
Eu dormi antes para poder ver o jogo, né? Até porque a gente trabalha com informação, um comentário, como é que eu não vou ver o jogo? É obrigação profissional. Então, dormi antes, e aí depois, aí consegui ver todo o jogo. Primeiro e segundo tempo, fui dormir a 1h30 da manhã, e 6h estava de pé, para continuar, né, o nosso trabalho.
João Caramês.
No meu caso, eu fiz muitas coisas, né? Eu joguei futebol, depois eu comi um churrasco, feito pelo Rosemar Santos. Depois eu ainda vim aqui para a redação e fiz o jogo, né? para Portal Gás e para Gazeta do Sul. Depois parabéns. Eu fui para casa e fui dormindo.
Muito bem. Yuri chegou... Fardim.
Só escutei. Não,
chegou em casa
imagens.
Não deu uma brincada.
Na horizontal ou na vertical?
Deitou na cama e escutou o Rodrigo
na vertical. Viana. Na horizontal eu já caí dormindo.
Muito bem. E o Reginho fez tudo isso que vocês fizeram, como diria Regis Royer, e depois ainda foi dar uma brincada. Um abraço para ele.
Ontem.
Essa é a frase do Reginho, por isso que eu utilizei.
Quando neste momento entra ele no estúdio que...
Espalha que me serve, ele diria.
Mais esperado momento, o miado do gato persa. Tá aí, Formigão.
Boa tarde, meus guri bonito. Isso aqui é um... Nem em Hollywood tem um camarim com tantos artistas do que late de vocês, eu... Só o que eu vou falar. Sexta-feira. E sexta-feira eu vou fazer uma coisa pra vocês. Hoje fui a Vale do Sol. E quem me acompanha no Facebook vai buscar. Tem um baile lá em Vale do Sol, na frente da prefeitura, depois do meio-dia, que a Tigrada se atraca no baile, cara.
Depois do meio-dia?
Num bar na frente da prefeitura.
Uhum.
Mas pau e palma, queria que eu... Quem me acompanha, meus seguidores, vão ver o videozinho.
De Costaneira, né, o bar, né?
Mas é a turmada mais meta, né? Eu fui lá umas 2h30, 3 horas da tarde... A valsa velha pegando o parelho. Ah. Até na hora no meu vídeo eu estava dando a tal da perigosa e linda, aquela, né, Che?
Mas essa queria, é um ícone, né?
Queria aproveitar essa audiência do programa de vocês, que é muito maior que a do meu, né? Mandar um abraço pro baiano do capitão, o baiano do caminhão amarelo, o Devanir, irmão do Grilo.
Olha só.
Ô, Formigão.
Passei por ele hoje, ele disse, eu gosto muito do miado do gato Pérsio, rapaz.
Olha, viu?
Sexta-feira, depois do almoço, tem gente que prefere a sesta e tem gente que prefere o sextou, né?
Ah, não, isso aí depois do almoço, hoje em dia tem as artistas que largam as crianças no colégio, né? E vão olhar uma televisão.
Ah, agora eu gelei aqui, Ele foi bem no final, ele foi bem.
Foi contido. Né?
É por isso que tem aquela história, né, que muita gente fala que quem resolveu o que tinha que resolver até sexta-feira ao meio-dia, resolveu, depois não resolve mais, né?
Quem fez, fez, quem não fez, não faz mais.
Vamos lá, um abraço a cada um, obrigado pelo carinho, pela companhia, que legal, baita inovação, jogo amanhã da Avenida no YouTube, recado aqui do nosso ouvinte, Gustavo, 99129914, e tem promoção de ingresso pro torcedor da Avenida, hein, João?
Tem até hoje, né? R$30 para todos. Amanhã na hora, R$60 a inteira e R$30 a meia.
Mas vamos falar do jogo do Internacional ontem, né? Venceu. Finalmente venceu. Finalmente Borré fez gol. Mas jogando um futebol, né? Difícil de ver, né? Mas ganhou, isso que importa, né?
Jogou pro gasto, fez um arroz com feijão ali, e a hora que precisou dar uma forçada, fez o gol e continuou jogando pro gasto. Um jogo, não tem muito o que se comentar dele, porque nem o Internacional estava muito interessado no jogo.
Não, claro que estava interessado, jogou com os titulares. A questão é que hoje, gente, não tem mais aquele time fraquinho, aquele time que não... As diferenças econômicas, elas são muito grandes, mas dentro de campo tu vê que não tem muita diferença.
A grande jogada foi
claro
o gol, né?
Claro que a jogada,
né?
É individual, né? Claro que o Inter tem valores, Wesley, né? Individuais muito melhores do que o... Mas eu digo, o time do Delfim jogou com muita aplicação, correndo muito, muito pouca qualidade,
teve,
né?
Teve o lance ali, o desvio de cabeça, que o Rocher saiu ali mal ali, que a bola raspou a trave, poderia ter sido um empate, né?
É, o Inter fez o gol, o segundo gol, depois tomou... E aí, na sequência, quase fez um gol, acho, com o Maurício.
Sim, teve uma finalização de frente pro gol ali.
Aliás, destaque negativo pro Maurício, mais uma vez. Mais, né? Fez uma partida totalmente esquecível.
E o Wesley, o melhor de todos, né? O melhor contratação aí.
O Renê foi bem também.
O Renê foi bem. O Renê, ele tem se caracterizado, ele joga como lateral. Tu vê que é o Cudê, né? E muitas vezes ele cai por dentro, armando, como um armador. Ele faz muito isso. Tem feito demais, não é ontem que ele fez. Observe a movimentação do René. Então é uma... Não sei o que o Cudê viu no René, essa característica. Acho que ele é um jogador mediano, tá? Mas ontem ele foi muito bem.
Ontem ele jogou legal.
O René que vive numa montanha russa, né? Quando ele chega, quando ele tá lá em cima, tipo, ele tá agora, que ele tá bem.
Ele erra um passe.
Aí ele faz uma comete um erro lá, o time perde por culpa dele, a torcida enlouquece, aí a montanha russa dele desce, aí daqui a pouco sobe de novo, e assim ele vai.
E agora me surpreende o Maurício, como baixou a qualidade do Maurício, né? Não sei se essas questões de querer ir para a Europa, querer ir embora, claro que ele não vai externar isso abertamente, mas talvez isso atrapalhe, porque ele baixou. O Maurício que eu criticava tanto há 2 anos atrás era o Maurício de hoje, inconstante, de baita jogo numa partida, depois ele baixa o rendimento, ele é muito oscilante, né?
Parceiros também, né? Ele tá acostumado a jogar com Arangues, com Alan Patrick ali, agora saiu.
Tá, mas o bom jogador tem que jogar.
Ele tem jogado meio que na função do Alan Patrick, né? Mais de costas pro gol, então não é muito a dele, né? Ele é mais de jogar de frente pro gol, de finalizar. Esse é o potencial dele. Então, o esquema tático realmente não está favorecendo o futebol do Maurício.
O Borré foi excelente, né? Ele marcar o gol ali, aliviar aquela pressão, né? Que todo mundo falava, porque o Borré nunca balança as redes.
Acho que excelente, tu exagera um pouco, tá? Acho que o Borré, cara, ele fez o gol de pênalti, teve bastante participação na marcação, na saída de bola. Ele já fez isso contra o Palmeiras. Mas para um atacante de 2 milhões mais, né?
Ah, mas essa questão do Borré, assim, ó. Muito dificilmente a gente vai poder olhar pro Borré e dizer, não, ele vale os 2 milhões que ele tá recebendo. Não vai acontecer.
Acho que vamos olhar e nunca vamos dizer isso.
Isso não vai acontecer. Ele pode vir a jogar bem, ele pode vir a fazer gols, ele pode. Mas o torcedor sempre vai olhar para ele e vai pensar, não vale 2 milhões. Porque não vai valer.
Jogador de 200 pila.
É, eu entendo que ele deveria ser um jogador assim, um segundo goleador do time. Tá? Ele deveria ser. Né? Jogar junto com o Valência. Eu não sei quando voltar todo mundo, porque hoje um jogador que ninguém acreditava na titularidade era o Wesley. E hoje ele é o titular do ataque, não tem nenhuma discussão. E o Valência também é titular. Agora, outra vaga, você vai jogar o Maurício na direita, não está jogando bem o Maurício, pode jogar o Borré por lá também.
Viu, mandaram o Pedro Henrique embora e o alemão.
O Wanderson tem essa lesão, vai ficar um tempo parado.
Vai fazer falta.
Mas eu acho que eu não sei se eu não consigo definir o Borré se ele rende melhor como centroavante, mas acho que pelo lado ele pode render melhor do que pro centroavante.
Como, apesar desses tantos de gols perdidos aí que ele tem, que ele tem presenciado nos últimos jogos, ele ainda é melhor finalizador do que o Valência. Mas isso é uma coisa que vai acontecer ao longo do ano, né? Tanto o Valência quanto o Borré vão continuar proporcionando muitos gols perdidos para a torcida, porque essa é a característica deles, né? Eles são assim, já são jogadores de... O Valência de mais de 30, o Borré já chegando nos 30, então não melhoraram até agora, agora não melhora mais, né?
Mas como o Valência tem muita explosão, um jogador de muita intensidade, ele pode errar, mas ele já está no outro lance, ele já faz. Ele ainda é melhor.
Ele já está marcando também, né? Está brigando. Não,
o Valência acho que é um jogador indiscutível. O Borré, ele precisa evoluir, né? Ele precisa evoluir, ele fez o gol, já dá uma, né, digamos, uma questão anímica melhor, mas ele precisa melhorar bastante. E claro, o gramado também ontem era um gramado um pouco duro, né? A bola quicava muito, parecia grama sintética.
Como diz o Cudê, o gramado pintado só de verde.
É, mas assim, a gente às vezes corneteia os técnicos, né? Mas, cara, faz diferença um gramado bom, acostumado a jogar no Beira-Rio. Aí tu vai jogar num gramado daquele duro, a bola viva muitas vezes. Com certeza tu não consegue desempenhar o mesmo futebol.
Não, além de não desempenhar, André, a boleirada chega num lugar desse aí e a boleirada pensa assim, eu vou jogar pro gasto. Tá bom, não precisamos tocar 3-0. Não que, se você quiser, você vai lá, aperta um botão e faz 3-0. Mas a boleirada chega e vê que o gramado tá pintado, que tem areia, que o gramado é ruim. Ah, meu amigo, o tesão vai diminuindo. Não adianta.
É que nem o cara
que vai no cinema, daí o pessoal que não tomou banho, o cheirinho não tá legal, vai caindo. É a mesma coisa. Tu acha que o jogador da dupla Grenal tem tesão de jogar no interior do Rio Grande do Sul?
Não.
Nenhum. Claro. Ninguém vai dizer. Ninguém diz.
Claro que não.
Isso não é elenco. Agora eu vou trazer um outro exemplo que não tem nada a ver com a dupla Grenal. Mas olha a situação do Flamengo. Já tem, por incrível que pareça, torcedores do Flamengo pedindo... Não vou dizer que pedindo a cabeça do Tite, mas já enchendo o saco dele. Porque o Tite tá fazendo o Tite Ball no Flamengo, né? É jogar pelo 1-0, pelo 2-1. E é isso aí. O Flamengo não vai dar show com o Tite. Mas a torcida quer show. Então e aí tá rolando um descompasso aí, né?
Tu vê só o jogo, assim, o anunciado do jogo. O boleiro já... Delfim e Inter, quinta-feira, 11 da noite. Ah, meu amigo. O Inter fez o que tinha que fazer, ganhou o jogo. Ponto.
Mas Viana, eles ganham muito pra escolher jogo, tá? Eu sei que eles acabam escolhendo, ali não falam pra ninguém, mas tem que haver a cobrança. Mas ontem, eu concordo, tinha que vencer e venceu, tanto que o Cudê no segundo tempo, depois do 2-1, o que ele fez? Fechou o time. Terminou o jogo. Não precisa dar espetáculo, se arriscar, tomar um gol.
Já poupou, né, a turma ali.
Poupou, fechou a casinha e tá certo.
Agora pontos. No mês de maio, se a gente for olhar o calendário, é jogos a cada 3 dias, mais ou menos, né? Então, o jogador, a gente pode até dizer, ah, o jogador ganha milhões, ele não tem que estar se poupando, ele não, tem que jogar, não, mas não sei o quê. Humano, não, mas ele vai se poupar, não adianta. O técnico pode colocar o time titular, que nem às vezes o torcedor pede, ah, mas o técnico fica poupando, tem que botar o time titular. Ele pode botar o time titular e o jogador vai se poupar em campo.
Tá, mas adianta. O Wesley não se poupou em nenhum jogo.
É que o Wesley precisa se provar, né? Ele tá procurando o lugar dele no time.
Tá matando a pau, ele tá jogando todas bem.
Quando esse time começar a fazer os gols todos que estão perdendo, aí acho que vai ser o melhor o ataque
Wesley
do Brasil.
O Wesley não vai se escalar pelo salário, então ele tem que se escalar no campo, né?
Sim. É, o fracasso assim foi o jogo contra o Tomaiapo, né? Jogando em casa ali, contra o adversário muito mais fraco.
Ali aconteceu o que o Viana falou.
Ah, não, e acontece.
Ah, escolher, vamos ganhar não, qualquer
e
momento.
E acontece algumas coisas assim, tipo, o Atlético Paranaense recebeu aquele raio Zuliano, acho que é na rodada passada. Tocou 5, jogou soltinho, tocou 5. Fortaleza também, esses dias pegou um timezinho lá, tocou 5. Até o Grêmio, naquela Inhaca de 2021 lá, que foi rebaixado, pegava aqueles times, Ayacucho, não sei mais quem, tocou 7, 8 num jogo lá. E agora...
8 ou 9?
O Internacional não tá muito, né? Joga o feijão com arroz ali, faz o seu 1-0, 2-1 e era isso. Preocupado em fazer um monte de gol e encantar, é só ganhar o jogo e deu.
Mas vai ser contra o Belgrano, né? Jogando em casa, vai decidir o primeiro lugar.
Não, o próprio Delfim vai ser o jogo aqui. Mas eu achei que o Inter jogou aplicado. O Inter não jogou Miguel, jogou para ganhar o jogo. Jogou com intensidade, claro. É que o jogo não. Vem de lá com empate para ver a corneta.
Até corre o risco, né? É um risco
então,
que
acho que o Inter não fez.
O Delfim não é tão ruim também. Exigiu um pouco.
O Delfim
não,
é melhor.
Vamos parar
que
com isso. O Delfim é o antepenúltimo do campeonato equatoriano.
Mas o Delfim, tu olha tecnicamente, são jogadores limitadíssimos. Mas é um time que marcou alto.
Propõe mais que o Tomaiapo, né?
Com certeza.
Tá, não, mas é nisso aí que a superioridade técnica se sobressai, né?
Tem 5, 6 argentinos no time do
segundo Delfim. Juba não ganha da Avenida.
Não, é um time que corre bastante, me surpreendeu até. É ruim. Agora, aquele Angulo é desengonçado. Angulo, o centroavante.
Aliás,
né?
todo time equatoriano tem que ter ou um Angulo ou um Bolanhos. Ou os dois, né?
Boa.
Um
Caicedo, boa, né?
Boa. E Caicedo também.
Caicedo também.
Muito verdade. Bem. O Ademir Kretzmann. Ô, Ademir, nós estamos no YouTube. Ah, o Ademir saiu. Eu pedi para ele mostrar aqui, fazer o sinal aqui para a audiência acompanhar, né? Ele veio aqui e fez aquele sinal aqui que o técnico de futebol de salão fazia um tempo atrás, ó.
De tempo.
Tempo. Pô, só da época do futebol de salão, nem se fala mais futebol de salão.
Não, mas a federação,
né?
Ainda futsal. É. Né? Federação Gaúcha de Futebol de Salão, Confederação Brasileira de Futebol de Salão.
Ah, é?
Sim.
Olha aí.
Continua essa nomenclatura, né?
Então tá. Então vamos pro intervalo, a gente já volta. Torcedor do Avenida, participe aqui, 99129914. Torcedor da dupla Grenal. Olha, patinando Palmeiras e Flamengo, a dupla tá aí, hein? Final de semana tem Bahia, Atlético Goianiense, a Gazeta vai contar a dupla Grenal em ação. Já voltamos.
Programação Gazeta. Para ouvir tudo a qualquer hora, acesse rdgazeta.com.br ou nossos aplicativos. Gazeta, sua melhor programação em som e imagem na palma da sua mão. Siga a Gazeta nas plataformas digitais.
Sai, sai, sai! Deixa que eu chuto!
Voltamos com Deixa Que Eu Chuto, reta final já do programa, voando o relógio nesta sexta-feira, 26 de abril de 2024. Essa é a Gazeta, a mais lembrada, a emissora mais lembrada do interior pelos gaúchos, mais uma vez na pesquisa Top of Mind.
Tem o Pix, o plátano?
Etos Motel, viva momentos incríveis, o melhor motel da região. AF Instalações, compre sua nova parabólica, mais de 70 canais abertos. AF Instalações, sem mensalidade, não fique sem sinal, adquira sua parabólica na Independência 2370.
Oh, maravilha, rapaz, que coisa maravilhosa.
E olha só, Mais Fácil Veículos compra seu carro, você quer vender o seu carro, a Mais Fácil Veículos paga à vista, avaliação feita na hora, com rapidez e agilidade, precisou vender seu carro, Mais Fácil Veículos, confiança e credibilidade na Júlio 1853.
Tiro de meta, Leandro Portucara, que bateu de frente com o Tamanduá Bandeira.
26.4 a temperatura, a turma vai participando, mandando recado, Trilegal, tia, sua vida muito mais, Trilegal, 300 mil no prêmio principal da cartela dessa semana, microfones abertos e liberados aqui para esse timaço.
O Grêmio joga sábado 21 horas com o Bahia e vai ter um time misto. A questão é, como você mesmo disse, Viana, é como é que o Grêmio vai chegar nesse jogo, se vai chegar afim ou vai chegar relaxado porque ganhou na Argentina. O Brasileirão não dá para ratear para ninguém, todo mundo corre, todo mundo pega. E o outro jogo não leva de barbada.
Vai ser misto mesmo?
Vai ser misto. Misto vai, quente, vai poupar.
Né? Tem uns caras ali que são considerados até titulares, né? O Dodi tá pedindo passagem, o Gustavo Nunes, o Natan.
É, tem o Edenilson que vai estrear. Uhum. Sabe quem é que tá no elenco? Felipe Carbajo. Está de volta no elenco do Grêmio.
É, eu vi que tem o Carbajo, o Edenilson, são novidades da lista, né? Até o Diego Costa foi, né?
Foi.
É. Então, que entre qualquer espírito que entrou contra o Atlético, contra o Estudiantes, porque tem que jogar com a corda esticada, é o que eu penso. Não tem bola para escolher jogo, entendeu? Não tem bola para escolher jogo. Tem que jogar com a corda esticada. E lá em Salvador sempre é complicado. E lá o Bahia faz correrio. E outro jogo que não é barbada, entre Atlético e Goianiense. Não leva de barbada, goleada. Claro que pode ocorrer uma goleada. Mas, em princípio, o Atlético perdeu as três. Mas não é um time desprezível, cara. O jogo contra o Botafogo no Rio, o Atlético estava até o último minuto ali incomodando o Botafogo. Contra o Flamengo, foi aquilo tudo que a gente viu.
Vendeu o cara.
Então, não leva o Atlético para barbada, o Atlético Goianiense, que não é. Então são jogos difíceis e se a dupla quer campeonato brasileiro, o Internacional fala em priorizar o brasileiro. Agora é hora de ver, botar os titulares e jogar para ganhar do Atlético Goianiense. E o Grêmio também, que o Renato adora, né, dar uma poupada, como diz o Viana, né, aquele uniforme branco.
Colocou reservas, jogou fora da arena e botou o uniforme branco. Ah. É o meio caminho andado para dar uma tiriça na turma.
Mas o Bahia joga de camisa branca, viu?
Outra coisa que eu tenho medo é lei do ex, né? E o Bahia tem muito jogador que passou pelo Grêmio ali. O Biel, Everaldo, Tassiano. Inevitável.
Pra ser sincero... Microfone.
Tassiano vai fazer o dele com certeza. Pode anotar aí.
As tuas previsões elas não têm sido muito assertivas, viu?
A grande verdade, viu...
Ele errou o Campeonato Gaúcho, André, tem errado bastante.
A grande verdade é que tanto o Grêmio quanto o Inter, independente se for colocar reservas ou titulares, se a turma entrar com vontade, a turma tem que ganhar do Bahia. Ah, tudo bem, o Bahia investiu, o Bahia isso e aquilo. Poxa, mas só um pouquinho, a dupla Grenal, se tu olhar para o banco do Inter e para a lista do Grêmio que foi para Salvador, dá para fazer um belo time, meu amigo.
Com certeza, mas tem que haver a questão de vontade.
Tesão.
Tem que querer ganhar o jogo.
Não, é sábado de noite, tem que encarnar o André Guedes ali e viver momentos incríveis.
Tem que ver que o jogo é de campeonato brasileiro. Não pode levar, recupera depois. Não, tem que recuperar depois. Tá aí o Vasco, atropelou o Grêmio, o Vasco da Gama. E o Inter ganhou do Bahia, sabe por quê? Porque teve muita vontade no segundo tempo. O Inter comeu a grama e ganhou do Bahia no segundo tempo.
É, mas no caso do Grêmio, né, vive essa expectativa, né, de momentos felizes, aí o cara vai lá na escalação e olha Rodrigo Eli, Galdino, JP Galvão, aí é brabo.
Muito bem, essa turma que está participando aqui, 9912-9914, tem um jogo, o João Caramês, que tá ruim de ver um palpite aqui, viu? Juventude e Atlético Paranaense. Juventude começou bem o Brasileirão, um empate fora, uma vitória em casa, daí tomou uma goleada pro Galo, e agora joga em casa e tem o Furacão. O Furacão tomou uma paulada lá aqui do Renato, e depois jogou com o Inter lá.
Foi parelho o jogo.
E ganhou, e foi parelho. Não jogou lá muita bola, assim.
Não jogou.
É difícil pro Juventude.
É difícil, né?
Mas é difícil pro Atlético. Acho que o Juventude ali no Jacone vai fazer uma graça.
Tomara, né?
Eu acho que sim. O Atlético... Não sei, o Atlético... Os últimos dois jogos do Atlético, né? Foi o contra a dupla Grenal. Eu vi um time bem baixo. Claro, contra os times da Sul-Americana, ele passa o carro. Mas a Juventude não vai ser fácil, não.
Bom, duas coisas legais da tabela, já falei essa semana aqui. Nós temos a volta do horário do domingo, 11 horas. Eu acho isso muito bom. Tem um Flamengo e Vasco domingo às 11. Botafogo. Vai lotar o Maracanã. Flamengo e Botafogo, perdão, Tiquinho tá fora. Vai lotar o Maracanã. Todo jogo das 11 lota. E na segunda-feira sempre tem um jogo que fica sobrando ali para fechar a rodada, né? E nessa segunda-feira a gente tem um São Paulo e Palmeiras, meu amigo.
Colocaram jogos grandes, né? De manhã e é segunda-feira. Bom para ver. Segunda de noite, um São Paulo e Palmeiras.
Jogo bom porque o São Paulo ganhou do Palmeiras na Supercopa, né? Na decisão do primeiro título do ano, né? E no Paulistão... Também deu São Paulo, né? Eliminou o Palmeiras, né? E... Sim. Ah, não, o Palmeiras passou. O Palmeiras foi para a final com o Santos.
Foi para a final com o Santos e ganhou.
E agora o São Paulo tem um novo treinador e o Palmeiras vive um momento de oscilação, né? Ganhou apertado agora do Del Valle. No Brasileiro jogou mal contra o Inter, né?
Eu vi o primeiro tempo do Palmeiras com o Del Valle. Cara, 2-0 foi pouco. O Palmeiras tomou uma roda. E aí eu não vi o segundo tempo, que aí eu não sei que jogo que eu fui ver. E aí o Palmeiras venceu de 3-2, para te ver. Sim. O que tem.
O Hendrick descontou no primeiro tempo ainda, né? No finalzinho,
eu vi esse gol,
né?
Do Hendrick. Mas aí... foi, acho que o primeiro arremate a gol do Palmeiras, o gol do Hendrick.
Aí o Paul Nye, no segundo tempo, o Palmeiras reagiu e virou no último minuto. Gol aos 49.
Eu tenho a minha ideia do Palmeiras, eu acho o time muito bem treinado, mas é um time... Se não jogar com a corda esticada também, não vai. Não tem nada assim de excepcional. O Hendrick é bom atacante. O Rafael Veiga já não, né, não é mais o mesmo. Não significa que desaprendeu a jogar. Mas é um time que eu vi ele patrolar um time do Paraguai. Ele tocou uma goleada no jogo da Libertadores antes desse jogo do Independiente del Valle. Aquele Aníbal Moreno... Bom, eles atropelaram aquele time. Eu não me lembro qual era o time. Atropelaram. Mas é um time que é bem treinado, é um time que, jogando em casa, principalmente, é muito forte, né? Vai ser bom esse duelo contra o São Paulo, que foi muito bem ontem, viu? Ferreirinha foi bem, dando assistência pro Calleri. O São Paulo simplesmente amordaçou o Barcelona, que não jogou nada lá em Guayaquil. São Paulo foi melhor nos 90 minutos.
Parece que
esse jogo eu vi.
Com vontade, né?
O Carpini muita era um problema, vontade, né? Porque o Carpini saiu, o São Paulo ganhou do Atlético Goianiense. E agora ganhou do Barcelona.
Ah, mas se a gente fizer uma análise assim, mas às vezes é um pouco de injustiça. Será que o cara em dois jogos fez tudo isso? Será que ele é tão melhor que o Carpini?
Não, só um jogo.
É o Milton... Então,
não, ele não fez tudo isso Milton e é só um Cruz jogo. Ele chegou antes do jogo lá em Guayaquil. Então, lá no Atlético Goianiense, né, ele nem estava contratado ainda.
Mas parece que tinha algum problema com o Carpini, porque o time tem outra cara agora, o São Paulo, né?
Tá, mas eu vou te dar uma resposta assim, vou te responder em cima disso que tu falou. O Grêmio tomou um calorão do Vasco, tá? Vamos supor que o Grêmio demitisse o Renato ali contra o Vasco e colocasse o Rodrigo Viana de técnico e aquele jogo contra o Atlético. Tu ia dizer a mesma coisa. Tu ia dizer que, ó, saiu o Renato e agora o Viana aí já deu outra, problema com o Renato. Às vezes não é, às vezes é jogo. Hoje é tudo muito parelho, um time que joga bem hoje, amanhã não joga bem. A coisa é muito nivelada por baixo, penso eu, né? Por isso que o futebol brasileiro faz tempo que não chega em finais de Copa do Mundo. Nosso futebol, a gente não tem os melhores jogadores. Embora a gente tenha uma diferença para os sul-americanos, Viana, mas nós não temos os melhores jogadores. Eu acho nosso futebol pobre.
Eu concordo, tá bem nivelado, tá? Mas é por isso que precisa ter vontade para jogar bola.
Claro.
O pessoal ficou enaltecendo aí o Renato aí nos dois últimos jogos. O Renato não fez nada do que ele já vinha fazendo. Tanto mesmo. É que no jogo lá em La Plata ele botou o Galdino e todo mundo aqui cornetou o Galdino, a audiência também. A única coisa que mudou no Grêmio, depois da derrota lá pro Vasco, primeira derrota do Achipato, depois derrota pro Vasco. E aí, contra o Atlético Paranaense, o xixi pegou.
Sim.
O Grêmio voltou a correr, daí compete. Tanto é que o Renato falou a palavra competitivo 10 vezes na coletiva depois do contra o Furacão. Ah, hoje nós somos competitivos. E lá em La Plata o Grêmio também foi competitivo, ponto. Então não é que muda, esse não serve, aquele serve. O problema é que de vez em quando a turma vai passear, meu amigo.
Aí, eu acho o Carpini esse bom técnico, tá? Claro que daqui a pouco a imagem dele, olha o Carpini. Tá? Tem Calleri lá, tem jogadores maiores do que ele. E isso faz com que o jogador, às vezes, não, né, não compre a ideia do técnico. Eu acho que, por esse lado, sim. entendeu? Não por competência ou até por indisponibilidade com o elenco, mas ele não é tão grande. Já esse que chegou ali, o que era da LDU, ele já foi campeão da Sul-Americana, ele ganhando do próprio São Paulo, então ele já tem uma outra imagem de um cara maior, entendeu? Então acho que por aí pode se explicar a queda do Carpini, mas não por competência. Acho que o Carpini precisa treinar mais outros times assim, né, de expressão menor que o São Paulo, para criar uma casca, né?
É o próprio...
E aí a gente também não sabe como é que é a questão dele, o perfil dele como pessoa, se ele é um cara mais enérgico, mais calmo.
O próprio português, né, o do que acertou com o Corinthians, o Antônio Oliveira, ele passou um tempo aí no Cuiabá, né, até acertar com o time grande, né?
É, e tem muita questão.
Vamos lá, janela fechou, né?
Só Júlio.
Ninguém contrata mais até o meio do ano, é isso?
É isso aí.
Muito bem. Então o zagueiro sonhado não vem pro Grêmio, não, né?
Só se tiver sem contrato, né? Aí pode, né?
Mas quem é que vai estar sem contrato? Só jogadores que não tem.
É.
Rodrigo só... Caio. Né? Quem é que tu vai trazer? O Jamerson, que o Grêmio queria, tem contrato.
Sim.
E tava tudo certo, na última hora o Atlético segurou. Agora é esperar, né, meu amigo?
O Grêmio trouxe o Bruno Vini, né, aquela vez. Sim. Sem contrato, né?
Sim. Mas trouxe o Bruno Vini em início de temporada.
Agora então... acertou com o Vitória, né?
É. Então é. Só pra
o Luan, né? Lua saiu do Vitória?
Saiu.
Dizem que acertaria com o Amazonas, mas acho que... Ah, daí o Amazonas com o Jô, com o Dentinho, com o Sassá, com não sei mais quem.
Tá, mas aí você acerta. Fala a mesma língua todo mundo.
O Amazonas que não tem mais o nosso querido César Veiga Polaco lá na preparação física, né? Porque ele saiu junto com o Luizinho Vieira, o novo técnico do Amazonas, é o Adilson Batista.
É o Adilson.
Estrearam com derrota pro Sport na Série B.
Vamos lá, amanhã tem Avenida e Cascavel, jogo 13h30 da tarde. Que jogo esse para acompanhar,
boa,
André Guedes?
Boa estreia amanhã, não sei como é que vai estar o tempo aqui. Mas os valores de ingresso, R$30 até hoje. E eu não sei quanto que é na hora lá, cara.
60.
Pois é, o dobro. Tá? Vai ter transmissão. Tá aí, ó, tem que começar a apoiar a Avenida. É difícil chegar numa Série D. Os recursos, é tudo muito difícil. Vai começar um campeonato desgastante. Então o torcedor aqui tem que valorizar, né? Valorizar, ir lá, apoiar, prestigiar. Já é a segunda Série D em pouco tempo. Mostrando o esforço da direção da Avenida em elevar a Avenida num patamar maior. O time foi renovado, tem praticamente meio time aí diferente. Então, cara, estreia. Cascavel não é pouca coisa, um timezinho no sentido, não de diminuindo, mas é um time difícil lá do Paraná. Então, gente, sábado, horário excelente, 3h30, vamos comparecer lá nos Eucaliptos, né, Viana?
Com certeza, o Grupo A. O grupo A8 do Avenida tem nessa primeira rodada, além de Avenida e Cascavel amanhã, tem às 6 horas Cianorte e Ercílio Luz, o time de Tubarão. Tem no domingo, 4 horas, o Barra lá em Camboriú contra o Novo Hamburgo. E tem domingo, às 5 horas, o Concórdia contra o Brasil de Pelotas. O Avenida volta a jogar na segunda rodada. No outro sábado, 5h30, com o Ercílio lá em Tubarão.
O Barra, no caso, está mandando jogos lá em Itajaí, né? Acho que o estádio lá de Camboriú não foi aprovado.
No Gigante das Avenidas, né?
Itajaí.
Se eu não me falha a memória, me corrija aí se eu estiver errado, eu acho que nesse estádio, eu não sei se o Brusque não andou jogando, né?
Sim, o Brusque jogou lá.
Está em reforma, né? O Augusto Bauer. Aí tá mandando jogos em Itajaí também.
Que bom que o Brusque tá reformando o estádio lá, porque um time que subiu pra Série B do brasileiro, o estádio era danado, meu amigo.
Era ruim.
Mas por isso que... E tu tá na Série B, né, cara?
Sim.
Poxa vida.
Que talvez até vai crescendo, vai indo, daqui a pouco vê a necessidade, que nem o Brasil de Pelotas, né? Chegou um tempo que teria que reformar lá o Bento Freitas.
O estádio do Brasil hoje é muito legal, né?
Muito legal.
É uma pena que o Brasil foi descendo degrau a degrau, né?
Uma pena, porque o Brasil é time grande, cara, aqui no nosso estado.
Ô Ademir Kretzmann, carimba por gentileza os acréscimos aqui na tarde desta sexta-feira.
Atenção, vem aí os acréscimos no Deixa Que Eu Chuto.
Vamos lá, André Black.
Os meus acréscimos vão para mais uma etapa da Fórmula E no Principado de Mônaco, onde Lucas de Graça e Sérgio Sete Câmara vão em busca de bons resultados neste final de semana.
Um abraço para o Sérgio Sete Câmara, fazia tempo que eu não acompanhava esse rapaz, um abraço a ele, bom final de semana. Grande André Black, o homem que ontem comeu uma muqueca de peixe, é outro nível, né?
Que beleza, que espetáculo.
É outro nível. Me agarrei num pezinho de galinha ali, estava feliz da vida, o cara está numa muqueca de peixe. E outra, né? Nós trabalhamos até a uma, ele estava dormindo.
Que esperança.
É outro nível. Tem frequência no Leblon, né?
Peguei no sono escutando a sua excelente narração, né, Rodrigo Viana?
Valeu, obrigado. Grande André Black, bom final de semana. O homem da velocidade, André Guedes.
Todos amanhã lá no Periquito, lá nos eucaliptos, quase que eu errei de estádio, né? Para prestigiar, para torcer, para empurrar a Avenida nessa competição tão difícil aí que é a Série D. E um bom fim de semana a todos aí, com muita paz no coração de todos.
Maravilha. Quem errou foi a CBF, né? Que botou a Avenida em Voti, depois botou a Avenida em Santa Maria. João Caramelo, que no mano?
Pede pro Jair convidar esse pessoal para ver um jogo aqui. Dar umas cucas.
Santa Cruz é tão bonito,
pra saber,
né, cara?
O que é Santa Cruz do Sul? É.
Fim de semana tem o Santa Cruz Futsal enfrentando o Agudo aqui no Arnão, às 7 da noite, amanhã, né? Taça Farroupilha, região central. Dupla Grenal no Brasileiro Feminino joga também amanhã. Às 11, o Grêmio enfrentando o Avaí Kinderman. Às 3, o Inter entra em campo também contra o Real Brasília. E a gente tem rodada cheia também no domingo na Série A2, né, do Campeonato Gaúcho. Destaque aí para o jogo das 11 horas, que é Gaúcho e Passo Fundo, né, o clássico da região norte do nosso estado.
Muito bem, Daniel Franco perdeu ontem, né? O Inter de Santa Maria perdeu por Aimoré. E não faz grande campanha, viu? Um time caro.
Os dois grupos, né? Muito parelhos, né? Não tem ninguém sobrando e ninguém muito abaixo.
Muito bem. Bom final de semana para todo mundo. Obrigado pelo carinho, pela companhia. Repetindo a informação que trouxemos aqui no início da transmissão, no início da jornada, perdão, no início do Deixa Que Eu Chuto, a jornada amanhã terá som e imagem da Rádio Gazeta lá no YouTube da Rádio Gazeta. Você assiste a Avenida e Cascavel, jogo 13h30, 3 horas, sobe a trilha no rádio e na plataforma digital para você também assistir o jogo. Abraço para todo mundo. Valeu, bom final de semana.
De segunda a sexta, na faixa das 5 da tarde, Deixa Que Eu Chuto, com Rodrigo Viana e convidados.